Jovem Pan News. Jovem Pan.
Aqui é a Paulinha Carvalho e hoje a minha dica pra vocês não é nem de série nem de cinema, mas de um restaurante incrível, recomendado inclusive pelo famoso Guia Michelin. Anota aí. Toro, cozinha japonesa com toque moderno e estética minimalista. Você tem que experimentar o meu prato preferido, que é o Shake Butter Garlic. Um sashimi de salmão selado com chip de alho confeitado e molho ponzo. O Toro está em dois endereços, no Jardins Oscar Freire 512 e em Moema, na Alameda dos Anapurus 1430. Quer reservar? torosushi.com.br. Quem sabe a gente não se encontra por lá.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020, começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo, hein? Em AM e também pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e, mais uma vez, seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
O governo avalia montar quarentena para grupo de brasileiros que voltarem da China nas cidades de Anápolis, Florianópolis ou também em alguma cidade do Nordeste. De acordo com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, deverão retornar ao país cerca de 30 a 40 pessoas. China acusa Estados Unidos de criar e espalhar pânico com reação das autoridades ao coronavírus. Washington proibiu a entrada em território americano de todos os não residentes procedentes da China. Sobe para 5 o número de mortes que podem ter relação com o consumo da cerveja Backer em Minas Gerais. A vítima é um homem de 74 anos que estava internado em Belo Horizonte. Jair Bolsonaro critica governadores do Nordeste que recusaram criação de escolas militares. Nesta segunda-feira, o presidente lançou a pedra fundamental no local onde será construído o Colégio Militar de São Paulo, no Campo de Marte. E idosa morre arrastada por enxurrada em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Outras duas pessoas também foram levadas pela água e sofreram escoriações. Agora são 4 horas e 4 minutos. O governo avalia o local da quarentena para os brasileiros que voltarem da cidade chinesa de Wuhan, origem do surto de coronavírus. Mais detalhes direto de Brasília com a Luciana Verdolim. Boa tarde, Luciana.
Olha, boa tarde, Lívia. Boa tarde também para quem acompanha a gente. O governo brasileiro ainda não sabe quando os brasileiros que estão lá em Wuhan, na China, serão retirados daquele país. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou de uma reunião aqui no Palácio do Planalto e depois ele explicou que o governo primeiro vai reconhecer a declaração da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de emergência sanitária. Isso para facilitar a contratação de serviços. Logo depois, vai editar a medida provisória que vai regulamentar o período de quarentena. Aqui os brasileiros serão submetidos assim que eles chegarem. E, a partir daí, o governo vai cuidar dos detalhes do voo que vai buscar os brasileiros na China. Assim que eles desembarcarem aqui no Brasil, eles deverão ficar 18 dias em quarentena. 14 dias, que é o período de incubação da doença, mais uma margem de segurança. O governo avalia utilizar bases militares em Anápolis, Florianópolis ou no Nordeste. Hoje, 55 brasileiros estão em Wuhan, que está isolada por conta do grande número de casos. 40 pretendem voltar aqui ao Brasil. 14 já avisaram que não querem e uma pessoa ainda estaria em dúvida. O ministro explicou por quê. Só os brasileiros da região serão resgatados.
Não, porque quem está fora de Wuhan tem direito de ir e vir. Ele pode comprar uma passagem e sair da China. O problema de Wuhan é que eles estão sob uma quarentena determinada pelo sistema de saúde chinês. Somente aquela cidade, aquela província ali. Então, essas pessoas brasileiras que estão lá não chegam a 55 pessoas. Agora, se você pega na China como um todo, para estimativas de que tem mais de 10 mil brasileiros morando na China, 12 mil, mas eles têm todo o direito hoje de ir e vir. Eles não estão sob nenhuma restrição. Pequim opera normalmente, enfim.
Ainda segundo o ministro, as regras de embarque também estão sendo definidas. Mas quem tiver qualquer tipo de sintoma, não viaja.
Né? Por que que a gente colocaria uma pessoa com febre, com coriza, dentro de um avião com outras 50, né? Não tem porquê. Então você tem um exame clínico, que é normal que se faça, para ver se a pessoa está em condições, até para você não colocar essa própria pessoa em uma situação desconfortável e não colocar os demais. E quando chegar aqui, aguardar o tempo necessário, não tendo ninguém evolução com quadro gripal, as pessoas gradativamente vão retomando sua vida normal.
Na próxima quinta-feira, secretários de saúde de todo o país e também secretários de capitais estarão aqui em Brasília para discutir formas de preparar todos os estados para a possível chegada do vírus. O ministro ressaltou que é importante nesse momento aumentar a higiene. Segundo Mandetta, hoje é mais perigoso, no entanto, pegar dengue, sarampo ou febre amarela do que o coronavírus. Ele ressaltou também que o inverno é o período de maior preocupação, por isso vai continuar sendo importante para a população brasileira tomar a vacina contra a gripe.
Está aí Luciana Verdolim, direto de Brasília. Agora são 4 horas e 7 minutos. Indicada para o comando da Secretaria de Cultura, a atriz Regina Duarte apaga post após ruídos com a classe artística. Quem mostra pra gente é o Levi Guimarães.
Os primeiros dias de Regina Duarte à frente da Secretaria de Cultura foram marcados principalmente por desentendimentos com parte da classe artística. 2 dias após aceitar o convite do presidente Jair Bolsonaro, ela publicou uma colagem nas redes sociais com fotos de diferentes artistas com a legenda "Artistas quebram o silêncio e apoiam Regina Duarte". Porém, a postagem rendeu protestos de alguns deles, como as atrizes Carolina Ferraz e Maitê Proença e do ator Luiz Fernando Guimarães, que disseram não querer ter os nomes e a imagem atrelados ao atual governo. Com isso, a própria Regina apagou a publicação e substituiu por outra, afirmando que o desejo de pacificar e de unificar a classe artística já mostra que a resistência ideológica vai bater forte e tentar impedir que a polarização reinante possa ser vencida.
Agora o repórter Rodrigo Viga nos atualiza sobre os estragos causados pela chuva no Rio de Janeiro neste fim de semana. É com você, Viga.
Exatamente. Rio de Janeiro foi muito castigado por um temporal, por uma chuva intensa neste domingo e está se preparando para uma outra chuva também bastante significativa nesta segunda-feira. Pelo menos essa é a previsão aqui da meteorologia. A chuva fez pelo menos uma vítima fatal. Uma idosa de 80 anos de idade teria sido levada pela água da chuva em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Aqui no Rio de Janeiro, aqui na capital, na Vila Kennedy, uma casa ruiu, uma casa desabou. Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças. Uma delas permanece internada. A chuva foi há quase 24 horas, mas ainda tem bairros, especialmente da Zona Norte, inundados. Debaixo d'água, Acari, Marechal Hermes, Pavuna, tem bolsões d'água, sendo que em Acari a situação é mais delicada, porque ali, maré carente do Rio de Janeiro, periférica, passa o rio Acari. Choveu, transborda, a gente sabe que o tratamento sanitário, né, de esgotamento, não é o ideal, principalmente em áreas carentes. Então, são todas as condições perfeitas para que a água do rio suba, invada casas, ruas e avenidas. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, durante o temporal, sirenes soaram em comunidades carentes, onde há pessoas vivendo em locais de risco. Essa foi uma estratégia adotada ainda na época do antigo prefeito Eduardo Paes, que tem se mostrado extremamente bem sucedida. Já está sendo feito, inclusive, o reparo do Hospital Ronaldo Gasola, lá em Acari, porque parte do teto desabou durante o temporal desde domingo. A meteorologia por aqui já havia alertado. Será um verão mais chuvoso, porém menos quente. E uma outra informação, um promotor aqui do Rio de Janeiro foi preso em casa. Seu endereço no Remanso do Lar, né, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O promotor Flávio Bonazza de Assis. Várias denúncias e acusações já tinham sido feitas contra esse promotor de justiça. A principal delas, que ele recebia dinheiro, recebia propina, uma espécie de mesada, de empresas de ônibus aqui do Rio de Janeiro, que estão envolvidas nas mais diversas falcatruas, né? Mais diversos casos de corrupção ao longo dos últimos anos, para sentar em cima dos processos e não dar andamento a essas investigações. Inclusive, hoje prestam depoimento aqui no Rio de Janeiro os ex-governadores Sérgio Cabral Filho e Luiz Fernando Pezão, muito envolvidos, segundo as investigações do Ministério Público, com toda essa malha, essa teia de corrupção, inclusive envolvendo as empresas de ônibus. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
O presidente do Senado afirma que 2020 será o ano da reforma tributária. Davi Alcolumbre defende a unificação de propostas que já tramitam no Congresso com as sugestões do governo.
Já externei em várias oportunidades que a gente precisava da participação do governo, porque há uma reforma tramitando na Câmara, há uma reforma tramitando no Senado, e a gente precisava de fato que o governo apresentasse as suas propostas. E foi muito boa a reunião, porque o governo entendeu que as suas manifestações e as suas sugestões no texto da reforma tributária se darão através de encaminhamentos de propostas para a gente incorporar nas duas existentes e conciliar um texto comum, que não seja o texto da Câmara, que não seja o texto do Senado e que não seja um texto novo do governo. Que a gente possa entender que o cerne da reforma tributária seja a simplificação da cobrança dos impostos na vida dos brasileiros, para a gente dar também uma tranquilidade jurídica, porque são portarias, resoluções, instruções normativas, cada estado tem a sua, a União tem a sua, os municípios têm a sua, com a preocupação de que a gente possa equilibrar uma possível perda de arrecadação dos municípios e dos estados e que a gente possa conciliar isso, para ninguém perder nada.
Em entrevista à TV Senado, o presidente da Casa acrescenta que o Brasil vai crescer 2,5% neste ano, que vai ajudar a criar empregos. Davi Alcolumbre reitera que as pautas econômicas e sociais serão prioridade. Ele também saiu em defesa da autonomia do Banco Central. O projeto tramita na Câmara. O presidente do Senado concorda com o debate e aponta que o órgão não pode sofrer com ingerências. Agora são 4 horas e 14 minutos. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo vai realizar nesta semana um mutirão para ajudar pais e responsáveis a conseguirem uma vaga em creche na capital paulista. Quem mostra pra gente é a Nicole Fusco.
Embora a Prefeitura de São Paulo tenha conseguido diminuir pela metade o número de crianças que aguardam por uma vaga em creche, 9.600 ainda estão na fila. Por conta disso, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo vai realizar um mutirão nesta semana para ajudar pais e responsáveis a conseguirem uma vaga em creche na capital paulista. O atendimento será realizado na Assembleia Legislativa do Estado entre os dias 3 e 7 de fevereiro, das 13 às 17 horas. O defensor público Rafael Pitanga explica que a defensoria entra na justiça com um pedido para que essa criança tenha prioridade quando surgir uma vaga.
Já é um direito previsto na legislação brasileira, então basicamente o que a gente precisa ter demonstrado é que pediu administrativamente e não teve sucesso, né? Quando a gente ingressa com essa ação, em geral, a gente tem sucesso. Vai ser tirada uma criança para colocar outra, nem pedimos que aumente a lotação ou a capacidade da creche. A ideia é buscar a disponibilização de uma vaga nova.
O secretário municipal de Educação, Bruno Caetano, explica que a prefeitura tem 7 mil vagas ociosas em creche. No entanto, a administração municipal precisa atender a uma regra que a obriga a oferecer uma creche que esteja no máximo 1,5 km de distância da casa dessa criança. Uma alternativa para os pais ou responsáveis é cadastrar um segundo endereço.
Quando a família aceita cadastrar um segundo endereço, isso faz sentido para aquela família, a gente praticamente duplica a chance dessa família conseguir uma vaga em creche.
O mutirão é voltado para as pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos. Para realizar o atendimento, é preciso levar documentos pessoais dos pais, comprovante de residência e comprovante de renda familiar. Além disso, é preciso também a certidão de nascimento da criança e o protocolo de cadastro da criança na creche desejada.
Ainda sobre a cidade de São Paulo, roubos de celulares dentro de carros assustam moradores da capital paulista. E quem conta pra gente agora é o Leonardo Martins.
Já passava das 6 da tarde quando o estudante André Reis seguia de carro para a faculdade. Para escapar do trânsito, seguia as orientações de um aplicativo no celular. Ao parar num semáforo perto do Parque do Ibirapuera, André tomou um grande susto.
O vidro explodiu, voou um monte de caco e eu vi uma mão entrando, um braço entrando dentro do veículo e puxando o meu aparelho, né? Foi bastante assustador, assim, ainda mais por estar de noite e tal, sozinho.
Não muito longe dali, o motorista de aplicativo Raimundo Araújo viu o celular ser violentamente levado em segundos quando foi deixar um passageiro em Higienópolis, no centro.
Parei no farol, atrás de um caminhão de lixo, tinha um ônibus, aí subiu um rapaz da escadaria da 9 de julho e me assaltou. A gente roda, mas roda com medo. É uma insegurança muito grande.
Histórias como essa são frequentes na capital paulista e assustam os motoristas. A região central da cidade é onde esses crimes mais acontecem, por conta do fluxo grande de carros e do alto número de semáforos. Por ser um crime rápido e fácil de executar, o delegado Glaucus Vinícius notou que o número de casos tem aumentado. Segundo ele, os criminosos levam em consideração se os vidros estão abertos, o local onde o aparelho está pendurado e a distração do motorista.
Eles procuram por aqueles equipamentos que estejam desbloqueados, ou seja, aqueles equipamentos que estejam em funcionamento. Eles procuram por aqueles que estão com os aplicativos de navegação, como o Waze, Google Maps ou o próprio Maps, porque é sabido que ele está destravado, ele vai conseguir acesso às configurações do seu aparelho e então trocar a senha e fazer uso livre desse equipamento.
O delegado aconselha os motoristas a sempre parar no farol com os vidros fechados e se manter atento à movimentação ao redor. Apesar dos cuidados, a publicitária Renata Domingues não conseguiu evitar a ação rápida de dois ladrões em plena 23 de maio.
Eu tinha um trânsito, né, na Avenida 23, então eu não conseguia me locomover. Eu acho que eles se aproveitaram dessa situação, já quebraram o vidro, foi muito rápido. Os estilhaços já vieram, já não consegui enxergar nada, ele só pegou meu celular e já subiu os escadões. Eu acho que inclusive indo para a região da Paulista, né?
Mesmo sem ter esperança de recuperar o aparelho, ela procurou a polícia. Em 2019, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, mais de 42 mil celulares foram roubados na capital paulista. Segundo o coronel Álvaro Batista Camilo, secretário executivo da Polícia Militar, o aumento no número de casos vem crescendo à medida que mais pessoas têm acesso ao telefone celular.
Ele tem uma procura grande da população pelo o celular irregular, infelizmente. Então ele é objeto também de fascínio dos marginais. Barato, pequeno e fácil de passar para frente, até por uma atitude incorreta do cidadão que acaba comprando um celular muito barato.
Caso o motorista tenha sido roubado dessa forma, a primeira orientação é para que ele mantenha a calma e estacione o carro. Assim, procure a ajuda de alguém com um telefone celular para acionar o 190 da Polícia Militar e passar o maior número de informações possíveis acerca do telefone. Assim, a polícia pode conseguir rastrear o aparelho.
Prefeitura de São Paulo realizará o primeiro plano municipal de desenvolvimento da cidade. Mais detalhes com Vitor Moraes.
A Prefeitura de São Paulo vai realizar pela primeira vez um plano municipal de desenvolvimento econômico sustentável, gerando inclusão e competitividade do paulistano para os próximos 10 anos. Com o apoio da FIPE, as empresas privadas, entidades e a população vão apresentar ao poder público as vocações econômicas, as tendências e as oportunidades de todas as regiões da cidade. Foi o que garantiu a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.
Hoje começa uma escuta setorial. Nós estabelecemos 8 setores estratégicos, dentro de cada setor há subsetores, e hoje nós começamos a ouvir os principais atores desses setores, empresários, entidades, para que eles nos digam quais são os desafios, quais são os gargalos, quais são os problemas e quais são as oportunidades que ainda não foram exploradas e a Prefeitura pode ajudar, então, a desenvolver esse campo de oportunidades.
O prefeito Bruno Covas se mostrou muito confiante com o plano de desenvolvimento econômico para a cidade de São Paulo nos próximos 10 anos e diz que é super importante trabalhar para conseguir diminuir a desigualdade social na cidade e aumentar o emprego nas periferias.
A realidade hoje é outra. Hoje é uma cidade que compete globalmente, hoje é uma cidade que sofre escassez de espaços de terra, hoje é uma cidade que tem cada vez mais custos elevados e é preciso um plano municipal com a participação do poder público e da sociedade civil para que a gente possa identificar as vocações, ver aonde é possível crescer, ver de que forma o poder público consegue ajudar com a infraestrutura necessária e com o apoio necessário para que esse crescimento possa ocorrer.
Durante os próximos encontros, as empresas, as instituições, entidades e associações de vários setores, que representam cerca de 70% da população que está empregada e trabalha em São Paulo, vão debater a sua atuação na cidade e propor ações para o desenvolvimento econômico nos próximos 10 anos. O objetivo é que em junho desse ano, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho apresente o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico.
De olho no relógio, 4 horas e 23 minutos, e o repórter Marcelo Matos acompanhou hoje a agenda do presidente Jair Bolsonaro aqui em São Paulo e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Marcelo. Como que foi essa visita?
Boa tarde, Lívia, também ouvintes internautas. Exatamente, o presidente Jair Bolsonaro e uma comitiva, inclusive seus filhos, Flávio, senador da República, e também Eduardo, deputado federal por São Paulo, o ministro da Educação, Weintraub, e também o ministro do Meio Ambiente e demais autoridades, né, o Ricardo Salles. Eles participaram de um almoço na Fiesp, aqui na região da Paulista, vizinha à Jovem Pan. E o presidente Paulo Scaffi tem sido cobrado até por empresários de São Paulo por um posicionamento político em relação a Jair Bolsonaro. Scaffi foi sempre muito crítico ao governo Dilma Rousseff, principalmente em questões ligadas a tributos. E ele hoje, no início desse encontro, antes do almoço, ele fez questão de colocar essa questão partidária da Fiesp envolvendo Jair Bolsonaro. Vamos ouvi-lo.
A Fiesp não deve e nunca se meteu em política partidária. Mas a Fiesp tem sim e se mete na política de desenvolvimento do país, a política de boa educação, em tudo aquilo que faça bem à nação brasileira. A agenda do senhor presidente Bolsonaro e do seu governo coincide com a agenda que nós sempre defendemos. Por essa razão, estamos defendendo sim, estamos apoiando sim o seu governo, claramente, não por questão partidária ou política, absolutamente, porque isto nunca passou dentro dessa casa.
Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Paulo Scaffi da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, fez praticamente um balanço de um ano de governo do Bolsonaro com números positivos e inclusive animou o presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar.
Paulo Scaffi já conseguiu emprego no meu governo.
Estou procurando emprego.
Porta-voz. Ele me deixou sem discurso, tocou em todos os pontos que são importantes e que têm feito a diferença no Brasil.
Muito bem, após todo esse alinhamento, né, entre o presidente da Fiesp e o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Bolsonaro garantiu também que vai continuar com a política da aprovação das reformas em Brasília e retirar o peso do Estado em relação ao setor produtivo. Vamos acompanhá-lo.
O Brasil já deu certo. Nós vamos agora aproveitar o êxito, obviamente, buscar ir mais fundo nas reformas, de modo que cada vez mais os senhores se vejam livres do peso do Estado. O Estado tem que se fazer presente para mediar alguma coisa e para não dificultar a vida de quem queira realmente produzir em nosso país.
Muito bem, Lívia. Durante o discurso, o presidente também garantiu que há uma norma regulatória. Ele garantiu o seguinte: olha, hoje há 5 mil formas de multar os empresários, eu vou mudar isso, reduzir 95% dessas normas que possam justamente aí multar os empresários, garantiu muitos até, houve a participação dos empresários garantindo que é uma loucura ser empresário hoje no Brasil, diante de tantas dificuldades, impostos. Então houve essa promessa de menos Estado em relação ao setor produtivo brasileiro, hoje aqui em São Paulo, na Fiesp.
Marcelo, realmente é uma loucura ser empresário aqui no Brasil, mas agora vamos falar de uma outra visita. O presidente também participou da cerimônia de início das obras do Colégio Militar de São Paulo no Campo de Marte. Como que foi?
Exatamente. Então, toda a agenda começou pela manhã, né? O almoço foi aqui na Fiesp, mas pela manhã o presidente participou, então, dessa cerimônia da pedra fundamental que marca o início aí da construção do colégio, que será justamente ali no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. É o primeiro colégio militar em São Paulo, capital, né? E depois também ele participou, ainda na zona norte, da incorporação dos primeiros alunos do Colégio Militar aqui de São Paulo. Inicialmente eles vão ficar na rua, ali na região do Campo de Marte, a rua Alfredo Pujol, e depois, quando a escola ficar pronta, inclusive com uma planta que está sendo cedida pela Fiesp, né? Essas escolas que são construídas pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, pelo interior do estado, então uma dessas plantas, a de Caçapava, que é a última, inclusive, vai ser utilizada pelo Colégio Militar, e a expectativa agora de um ano e meio, dois anos de obras, mas os alunos também, o presidente participou então dessa cerimônia, duas cerimônias na Zona Norte, a pedra fundamental lá no Campo de Marte, e também da incorporação da primeira turma aqui, que vai funcionar de uma maneira provisória na rua Alfredo Pujol, ainda também na Zona Norte. Lívia.
Marcelo, obrigada pelas informações, um ótimo trabalho.
Ok, boa tarde.
E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já, não saia daí, hein?
Jovem Pan, agora. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
E o Santos teve sua pior partida no ano até o momento. Completamente dominado pelo Corinthians no domingo de manhã, perdeu por 2-0 sem sequer ameaçar os rivais. O gol sofrido logo aos 2 minutos fez com que o time se atrapalhasse ainda mais em campo. Na saída do gramado, Eduardo Sacha falou com exclusividade para Márcio Espímpolo. Pediu mais empenho ao time.
Não preocupar não, mas ajeitar. Acho que teve apenas algum tempo que a gente jogou bem, o outro segundo tempo a gente não foi tão bem, fora esses 2 jogos que tu citou. Então a gente tem que assimilar o mais rápido possível, treinar mais, porque acho que assim, não, dessa forma que a gente está, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum.
E o Santos terá bastante tempo para treinar. Volta a campo apenas no próximo dia 10. Enfrenta o Botafogo de Ribeirão na Vila Belmiro.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan, agora.
Jovem Pan agora está de volta e estamos ao vivo em AM e também em todas as redes sociais da Jovem Pan. Agora são 4 horas e 32 minutos e voltamos do intervalo falando sobre tecnologia. Publicada a portaria com as diretrizes para a implantação do 5G no Brasil. Acabou a novela Carlos Aros. Muito boa tarde.
Boa tarde, Lívia. Não, entregaram a sinopse hoje com essa publicação no Diário Oficial da União. Portaria assinada pelo ministro Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Essa portaria estabelece os parâmetros, não é? Aquilo que é obrigação, aquilo que se coloca como alternativa para algumas questões técnicas, como, por exemplo, a interferência de uma das frequências disponíveis para o 5G nas parabólicas. Então, essa interferência era basicamente o seguinte: como essa frequência era muito próxima da frequência de operação das parabólicas, e ainda há um número grande de parabólicas no país, vários estudos foram feitos e se identificou a possibilidade de aplicação de um filtro para eliminar esses ruídos. E é exatamente isso que está colocado na portaria. Basicamente, esses filtros, a instalação desses filtros vai ser custeada pelas empresas que vencerem os leilões. e esses leilões, né, vão acontecer quando a Anatel aprovar esse edital, liberar esse edital para que o fluxo corra. As empresas vão se apresentar, o leilão vai acontecer, os leilões vão acontecer, e aí vamos ter o início do processo de implementação. Definimos a parte burocrática, mas uma vez definido o vencedor ou os vencedores, nós vamos ter ainda que esperar o plano de implantação dessas empresas. O que a gente viu agora com essa publicação é uma antecipação do processo, que estava previsto, os mais pessimistas diziam, que só lá para o final de 2021. Acabou sendo antecipado pelo governo, publicado agora, e aí a Anatel poderá, espera-se nos próximos dias, eles têm na próxima quinta-feira uma reunião, espera-se que nessa reunião de quinta-feira o tema 5G e o leilão esteja na pauta. Mas aí vai depender, depois de todo esse processo burocrático vencido, vai depender, claro, do apetite das empresas por investimento. O quanto elas estão dispostas a gastar com infraestrutura, o quanto vai ser destinado para ampliação de uma rede. Então há uma série de questões que se colocam aí no meio do caminho para que nós possamos usar a frequência 5G, não é? A quinta geração da internet móvel. Mas, sem dúvida nenhuma, é um avanço enorme a publicação no Diário Oficial da União dessa portaria com essas diretrizes, porque só se esperava mesmo que isso fosse acontecer, talvez no final desse ano ou no começo do ano que vem. Então, com a antecipação para agora, o comecinho de 2020, a possibilidade de o leilão acontecer ainda em 2020, ainda neste ano, é bastante grande, Lívia.
Está aí nosso comentarista e especialista em tecnologia, Carlos Aros. Obrigada, Aros.
Boa tarde.
Funcionários da Casa da Moeda entram em greve contra a privatização. Quem conta os detalhes é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. A produção de passaportes está afetada, paralisada praticamente nesta segunda-feira por conta de uma greve de funcionários da Casa da Moeda. Uma greve de alerta, de advertência da categoria, né, dos funcionários da Casa da Moeda, contrários à privatização desta empresa pública. Eles argumentam que no passado recente o governo investiu mais de R$1 bilhão de reais, que não faria sentido vender a Casa da Moeda, esse é um desejo do Ministério da Economia. Por outro lado, o argumento é de que hoje essa capacidade instalada, apesar dos volumosos investimentos, está sendo utilizada de apenas 10%. Portanto, a produção de passaporte está sendo afetada. É a segunda paralisação somente neste ano de 2020. No começo deste ano, em 10 de janeiro, os funcionários da Casa da Moeda chegaram a ocupar a sala da presidência do local. E só saíram de lá, depois de quase 12 horas, com a chegada da Polícia Militar. Já que estamos falando de greve, de paralisação, os petroleiros continuam a mobilização nacional iniciada no primeiro minuto do último sábado. A FUP, a Federação Única dos Petroleiros, argumenta, alega que a adesão de quase 8 mil funcionários. O principal impacto, segundo as minhas fontes, tem sido na troca de turno nessas unidades. A produção na Petrobras não teria sido impactada, não teria sido afetada. A empresa alega que tem equipes de emergência, equipes de contingência para lidar com esse tipo de situação. A greve, segundo a FUP, estaria atingindo mais de 10 estados. Desde sexta-feira, inclusive, é um grupo de petroleiros ocupando uma sala do Edísio, edifício sede, no centro do Rio de Janeiro. Eles dizem que só saem de lá quando a direção da Petrobras acenar com a possibilidade de se sentar à mesa para negociar. Mas as minhas fontes da direção da Petrobras dizem que estão fora de cogitação os pontos levantados pelos petroleiros. A revogação de demissões de uma unidade fertilizante no Paraná, que está sendo fechada, desmobilizada, porque dava prejuízo, e também a revisão do acordo coletivo de trabalho de novembro do ano passado. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, só para fechar, Petrobras já de olho nos efeitos, né, do coronavírus sobre o crescimento global, além do problema sanitário, tem o impacto sobre as importações feitas pela China e, consequentemente, para o crescimento da economia mundial. Provavelmente, os embarques de petróleo da Petrobras para a China devem diminuir, por enquanto não foram impactados, nos próximos dias e semanas. E a estatal brasileira já busca outras rotas, outros mercados, preferência Índia. O presidente Bolsonaro esteve por lá recentemente e manifestou o desejo de uma ligação mais próxima com os indianos. E o mercado europeu é um petróleo e derivados de boa qualidade, e por isso a Petrobras entende que esses mercados podem ser alternativas à redução da demanda chinesa. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
4h38, espaço aberto para a economia aqui no Jovem Pan agora. A balança comercial teve o pior resultado para o mês de janeiro em 5 anos. Sobre isso a gente conversa com a Denise Campos de Toledo. Boa tarde, Denise.
Boa tarde, Lívia. Pois é, o balanço da balança comercial brasileira do primeiro mês do ano foi divulgado hoje. Veio com um déficit de R$1,740 bilhões. Como você disse, foi o pior resultado dos últimos 5 anos para o mês de janeiro. E nós já estamos tendo no comércio uma piora dos saldos desde o ano passado. E é sobre isso que nós vamos falar agora com o presidente da EB, Associação de Comércio Exterior do Brasil, José Augusto de Castro. Então, José Augusto, boa tarde.
Boa tarde.
Bem, então, José Augusto, a gente já falou várias vezes no ano passado a respeito dessa piora do saldo comercial. Sempre fica uma certa preocupação pelo impacto que isso possa ter em relação às contas externas do país como um todo, mas eu queria sua avaliação mais especificamente em relação ao mês de janeiro, o que ocorreu de fato?
No mês de janeiro ocorreram diferentes fatores. Primeiro, foram que tiveram plataforma de tanto na exportação como na importação. E essas plataformas são valores muito elevados, então elas deturpam os resultados finais. Se nós avaliarmos o mês de janeiro, pensando se tem alguma coisa, alguma influência do coronavírus, não tem nenhuma influência. O único fator que pode ter influência foi o preço da soja caiu no mês de janeiro, e isso deve ser ao acordo dos Estados Unidos e China, em que os Estados Unidos obrigou a China a comprar mais soja dos Estados Unidos e menos do Brasil. Então isso provocou uma queda de preço aqui no Brasil. Mas, basicamente, os dados não servem de projeção para 2020 como um todo, porque é um mês, geralmente, janeiro é um mês morto. Mas o que chama a atenção é que, nesse mês, nós tivemos, tanto de exportação como na importação, plataforma de petróleo. E o que chama a atenção é que o governo deu pouco destaque a essas plataformas. Os detalhes que foram divulgados mostram como se tudo fosse exportado e não tivesse plataforma. E ela tem um peso muito grande, que cada plataforma custa entre 1 e 2 bilhões de dólares.
Agora, houve uma piora no mês de janeiro, tanto do saldo das exportações, a queda foi de 20,2%, e as importações tiveram recuo de 1,3%. Sempre há uma expectativa de aumento das importações quando há um aquecimento da economia, retomada de investimentos, que é o cenário que se prevê para este ano. Então, isso poderia fazer com que o saldo comercial piorasse mesmo. Agora, fica aquela preocupação, especialmente com a pouca competitividade da indústria brasileira e cenário internacional também, não é?
É, e principalmente que o nosso mercado de produtos manufaturados é a Argentina, que tem problemas, grandes problemas. Então nós teríamos que buscar novos mercados, que seriam Estados Unidos, União Europeia ou China. Só que a China é muito distante para um país que tem um custo de logística proibitivo. Então nós ficamos restritos basicamente a manufaturado, as operações intercâmbio envolvendo Brasil e Estados Unidos e Brasil e União Europeia. Outros produtos, as commodities, famosas commodities, essas infelizmente, se o coronavírus mantiver o ritmo dessa semana, certamente nós vamos ter prejuízo duplo em queda de preço e queda na quantidade. Então, possivelmente, as nossas exportações no final do ano, se o cenário não se modificar, nós vamos ter uma forte queda nas exportações como um todo, envolvendo manufaturados e commodities, o que vai fazer com que, possivelmente, o saldo comercial seja bem menor do que foi em 2019.
Bom, em 2019, a balança teve um saldo de US$40,6 bilhões, que já ficou abaixo do que foi registrado no ano anterior, 19,6%. E aí, este ano, a tendência qual seria? Qual a sua projeção?
A nossa projeção da EB, que foi feita antes do coronavírus, é que iria superar para 26 bilhões. Com o coronavírus, teoricamente, esse número pode cair mais ainda, porque a tendência é que as commodities caem de preço, especialmente minério de ferro, preço e quantidade, e isso vai fazer com que o superávit seja muito pequeno. É difícil até te afirmar nesse momento, mas dependendo do quadro que ocorrer no mercado internacional, pode até ter déficit. Mas o déficit é um detalhe, não há preocupação com relação ao déficit, porque, na verdade, para o Brasil, que tem um nível de reservas cambiais muito elevado, ter um déficit comercial não é ruim. Embora, claro, a gente sempre acha bom ter um déficit comercial quando nós estamos em crescimento. E esse ano, se o governo confirmar que o PIB vai ter um crescimento em torno de 2,5%, certamente nós vamos ter mais importação de bens de capital, matérias-primas, para atender a demanda no mercado interno. E, em contrapartida, as exportações devem cair por conta do cenário internacional.
Agora, Teus Augusto, o senhor citou o coronavírus e muita gente no mercado acha que qualquer impacto comercial ou para a economia vai ser temporário. Depois a China acaba compensando com medidas de estímulo, com controle da epidemia. Agora, por outro lado, a China agora está anunciando também problemas com relação à gripe aviária, com abate muito pesado de aves. Já teve isso com relação à carne de porco, foi o que ajudou a pressionar os preços da carne aqui no Brasil, com um aumento muito grande das importações da China. Então, não há um desequilíbrio no mercado, também por essas questões mais específicas, que possam ajudar o agronegócio, no final, considerando todos esses fatores, especificamente para o agronegócio, o senhor acha que a situação tende a ser pior ou melhor? Porque tem a soja que a China vai ter que importar dos Estados Unidos. Tem essa possibilidade de uma desaceleração de curto prazo, mas a China com problemas também, não é?
É, esse é um problema. A China tem um problema exatamente com as carnes, seja bovina, de suína e de frango agora. É, a China está forçando indiretamente uma queda no preço da carne bovina em torno de 30%, porque ela foi um grande demandante no final do ano passado. A gente tem uma expectativa que o coronavírus, daqui a um mês, por exemplo, mais ou menos, ele tem uma acomodação. Só que não sabemos se essa acomodação vai ser num patamar mais elevado ou um patamar mais abaixo. Dizer que é uma coisa passageira e que isso vai, durante o ano, recuperar, pode ser verdade, como pode não ser também, porque existe um ponto que chama a atenção da gente, que quando a China decide construir 2 hospitais com 1.000 leitos cada um em 10 dias, ela está dando uma dimensão ao coronavírus muito maior do que nós aparentemente temos aqui. E isso é que gera uma preocupação, que faz com que todos tenham receio do que vai acontecer por aí. Mas, como a gente não tem como definir hoje o que vai acontecer no futuro, é bom um pouco de cautela, porque o cenário como um todo não é para aumentar preço, mas sim para cair preço. Isso tudo aliado ao acordo dos Estados Unidos-China, que retira do Brasil um poder de negociação maior que ele tinha antes. Não podemos esquecer também que os Estados Unidos, nesse momento, já está querendo fazer com a Índia o mesmo que ele fez com a China, ou seja, obrigar a Índia a comprar dos Estados Unidos produtos do agronegócio. No fundo, o que os Estados Unidos estão fazendo é isolar comercialmente o Brasil. Quer dizer, nós vamos ter que buscar novos mercados para manter pelo menos o nosso ritmo em termos de quantidade exportada atualmente. Não estamos nem falando de preço, porque a tendência de preço é que haja uma queda.
Perfeito. Para fecharmos, tem ainda países árabes, é só para citar essa questão, que há a possibilidade de o Irã comprar mais de outros países, como é o caso da Argentina, né, que precisa até ampliar as exportações, pela posição política do Brasil. Nesse caso, seria uma outra questão.
É, a Argentina, até que se a Argentina vender mais para o Irã, até que não é um mau negócio, porque significa que se ela vende mais para o Irã, ela pode comprar mais manufaturados do Brasil. Se ela não vender, ela não tem dólares para comprar do Brasil. Então, não é de todo tão ruim. E, por outro lado, a Argentina, o volume de produção do agronegócio dela é pequeno em relação ao Brasil e em relação aos Estados Unidos. Então, o máximo que pode acontecer é ocupar um pequeno espaço, mas não desalojar o Brasil para um terceiro mercado, porque o nosso volume de comércio exterior no agronegócio é muito, muito maior do que o da Argentina.
Bom, 26 bilhões a sua projeção para este ano, superávit.
Exatamente.
É considerar que seja...
Essa projeção foi feita em 18 de dezembro, ou seja, antes que não tinha nenhuma ameaça no mundo, o acordo comercial com a China e os Estados Unidos estava sendo indicado que seria firmado, mas não estava firmado naquele momento ainda.
Perfeito. Conversei com José Augusto de Castro, que é presidente da EB, Associação de Comércio Exterior do Brasil. Doutor José Augusto, muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde, sempre às ordens.
Lívia, com você. Como você viu, as projeções não são das mais favoráveis em relação ao saldo comercial, não é?
Exatamente, Denise. Obrigada pelas informações. Retomada da indústria brasileira esbarra na alta carga tributária num cenário mundial cada vez mais competitivo. Marcelo Matos tem mais informações.
O setor industrial caiu 1% de janeiro a novembro de 2019. Na última divulgação do IBGE, após 3 altas, novembro teve o pior desempenho para o mês desde 2015. A retomada econômica ainda não ocorreu. E os empresários ressaltam a alta carga tributária e as deficiências em infraestrutura no desempenho. A produção automotiva cresceu 2,3% no ano passado, mas a cobrança das matrizes aumenta por resultados mais positivos. O presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, ressalta o dilema da indústria no Brasil.
Não é a indústria automobilística, a indústria de transformação no Brasil tem uma dificuldade enorme de exportar por conta de custos, impostos, logística, custo de carregamento, financiamento. Então nós precisamos atacar o custo do Brasil.
Sinalizadora dos investimentos no país, a indústria de máquinas e equipamentos registrou alta de 15% no consumo de bens de capital no Brasil, após quedas consecutivas desde 2013. O presidente da Bimac, José Veloso, aguarda a resposta do setor privado nesse ano.
O retorno de investimentos em infraestrutura, por isso, muito importante passar pela Câmara, pelo Senado, o novo marco das PPPs, o novo marco das concessões. E também entendemos que existe uma renovação do parque industrial, porque muito tempo sem investimento, o empresário tem que voltar a investir.
O cenário aponta que as exportações aos países vizinhos do Mercosul devem permanecer em baixa, em razão da crise econômica, a Europa em desaceleração e o temor dos reflexos do coronavírus na China, o principal parceiro comercial do Brasil. O setor industrial está 17% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.
Agora destaque internacional, a Autoridade Nacional Palestina rompe com os Estados Unidos e Israel. Quem conta pra gente é a Larissa Coelho.
O presidente palestino Mahmoud Abbas anunciou neste fim de semana o rompimento de todas as relações com Estados Unidos e Israel. A declaração aconteceu durante uma reunião extraordinária da Liga Árabe no Cairo para analisar o plano de paz de Donald Trump para a região. A organização rejeitou o projeto norte-americano e afirmou que ele não respeita os direitos e aspirações do povo palestino. De acordo com Abbas, a proposta viola os acordos de Oslo assinados por israelenses e palestinos em 1993. O anúncio do plano foi feito por Trump na terça-feira, ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O projeto reformula o mapa da área disputada e permite que o Vale do Jordão e os assentamentos na Cisjordânia sejam anexados a Israel. Além disso, a proposta mantém Jerusalém como capital indivisível do Estado israelense. O novo desenho da região foi feito sob revolta das autoridades palestinas que não participaram das conversas para definir o plano. O projeto de Trump ainda determina a criação de um Estado palestino desmilitarizado, suspendendo as atividades militares do Hamas. No sábado, palestinos foram às ruas protestar contra a proposta de paz dos Estados Unidos. Durante a manifestação, foram queimados retratos do presidente Donald Trump e do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.
Ibéricos são responsáveis por 30% da ancestralidade dos atuais moradores da capital paulista. Victor Moraes.
São Paulo é uma das cidades do mundo que mais recebe turistas e novos moradores. Todo dia chega alguém de algum canto do mundo diferente, e isso não é de hoje, isso acontece desde sempre. O resultado é uma miscigenação de vários povos e culturas. Hoje, 3% da população paulistana são imigrantes e 32% dos imigrantes no Brasil estão em São Paulo. Com base nisso, a Genera, laboratório que realiza testes de ancestralidade, realizou um levantamento sobre os habitantes da Terra da Garoa. Foram analisados 700 mil pontos do DNA de cada pessoa que reside em São Paulo e a conclusão foi que com 30%, o gene predominante é o ibérico, representado por espanhóis e portugueses. No Brasil, há 10 anos, o chefe de cozinha catalão Oscar Bosch é dono do restaurante Tanit e do Nit Bar de Tapas, locais de encontro dos espanhóis que moram aqui. Ele conta que São Paulo o faz querer sempre mais e que hoje não pretende voltar para sua terra natal tão cedo.
Uma cidade que vibra de dia, uma cidade que acorda muito cedo e todo dia tem uma intensidade muito frenética, né? É uma cidade que sempre tem alguma coisa nova, tem alguma coisa acontecendo. A minha intenção é ficar aqui no Brasil. Eu, hoje em dia, estou muito bem adaptado aqui. É uma cidade que me acolheu muito bem. O só a cidade, o país inteiro. Eu sou apaixonado pelo Brasil. Quase já me sinto metade catalão, metade brasileiro.
Há mais ou menos o mesmo tempo que Oscar em São Paulo, ou seja, 10 anos, o português Carlos Moura tem 46 anos e é sócio da importadora de vinhos e azeites portugueses Vinhas do Douro. Ele veio para cá por causa das oportunidades e dos negócios. Hoje tem um filho que nasceu em São Paulo e não se cansa de elogiar a cidade que escolheu para morar.
Eu tenho contato, enfim, com alguma comunidade portuguesa, muita da comunidade portuguesa também ligado, enfim, ao nosso setor onde nós estamos a trabalhar, que é o setor de vinhos, restauração, parte de padaria, parte de restaurantes, parte da própria importadora também, que há alguns portugueses que estão aqui a trabalhar. Portanto, enfim, não conheço muita gente, mas conheço algumas pessoas, enfim, dentro do setor e algumas fora também do setor. Eu costumo dizer aos meus amigos lá em Portugal que São Paulo é a melhor cidade do mundo para se morar, com dois fatores, com tempo e grana, não é? É uma cidade fantástica, enfim, com opções culturais, no nosso setor de vinhos, muito boa, tem restaurantes muito bons, com muita diversidade. Há dois senãos aqui em São Paulo que a mim, pelo menos, me deixam um bocado cansado, que é o trânsito e a questão da segurança. De resto, é uma cidade espetacular.
Depois dos portugueses e espanhóis, 17% dos imigrantes que moram em São Paulo vêm da Europa Ocidental, como Alemanha, França e Países Baixos. 10% do terceiro colocado fica por conta dos italianos. E eu confesso que achei que era mais. Sírios, haitianos, bolivianos, venezuelanos, angolanos e moçambicanos constam entre os que mais têm chegado à cidade de São Paulo atualmente.
São Paulo, a terra das oportunidades, tem lugar para todo mundo. Agora são 4 horas e 54 minutos. O Congresso retomou hoje os trabalhos após quase um mês e meio de férias. O repórter Antônio Maldonado conversa com a gente direto de Brasília, ao vivo. Como que está a movimentação por aí, Antônio? Boa tarde.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a movimentação agora já está bem mais fraca, afinal de contas a sessão já foi realizada aqui no Congresso Nacional, essa sessão de abertura da legislatura, que é o ano de trabalhos aqui dos parlamentares. E aí, como hoje não tem votação, hoje não tem comissão, hoje não tem trabalho, processo legislativo, os parlamentares já foram, quem veio foi embora, inclusive... Tinha o cerimonial todo dessa sessão de hoje, Lívia, era composto por cerca de 430 militares, das Forças Armadas, da Guarda Nacional, de batalhões específicos ali, dos fuzileiros navais, enfim, eram 430 militares. E o número de deputados e senadores era bem menor que isso. Porque justamente porque não tem trabalhos, era só uma sessão protocolar, uma sessão solene de abertura dos trabalhos. Participaram da sessão aí o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que veio representando o Poder Executivo, e aí os presidentes da Câmara e do Senado Federal. De maneira geral, Lívia, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma mensagem presidencial onde agradeceu o apoio do Congresso Nacional ao longo do último ano, disse que aí a governabilidade do país só foi possível graças ao apoio dos parlamentares, e falou sobre as prioridades também para esse ano de 2020, como a aprovação da reforma tributária, das PECs que compõem daquela PEC emergencial, enfim, daquelas PECs que sugerem uma remodelação do Estado brasileiro, que também já foram apresentadas e outras ainda virão aqui ao Congresso Nacional ao longo de 2020. Foi uma sessão solene, bem protocolar ali, com discursos bem protocolares de todas essas pessoas que compuseram a mesa dos trabalhos. Agora os trabalhos finalmente voltaram...
Obrigada pela informação. Infelizmente, a gente tem que encerrar o jornal, o tempo estourou, mas 2020 finalmente começou, a gente volta ao longo da programação. E o Jovem Pan agora está terminando, em seguida você fica com o 3 em 1, até amanhã.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem